continuam agarrados à internet. O que mais preocupa a psicóloga clínica Ivone Patrão é quando não há supervisão parental e nem sequer foi feita uma pré-negociação. Coordenadora do projeto Geração Cordão, Comportamentos e Dependências Online e autora de livros infantis que abordam o tema, como O Pássaro Nimas, lançado em dezembro em parceria com a também psicóloga Filipa Pimenta, Ivone Patrão sublinha que a internet não pode ser encarada pelos pais como uma xuxa ou uma babysitter.
Estes são tempos, de facto, muito desafiantes e exigentes do ponto de vista da relação entre as tecnologias e as nossas rotinas diárias. Já temos experiência no primeiro confinamento que houve toda uma adaptação a não estarmos presencialmente e a passarmos a usar cada vez mais o mundo digital. E nesta adaptação, o que me preocupou foi muito as situações de crianças e jovens que não tinham previamente uma negociação feita quanto ao uso das tecnologias, tanto do ponto de vista do horário, do tempo de uso das tecnologias, como relativamente aos conteúdos que acedem e se esses conteúdos são adequados para a sua idade ou para o seu nível de desenvolvimento. E as que não tinham foram aquelas que tiveram muito mais soltas e muito mais permeáveis a todos os riscos do mundo online. Quer seja a dependência, quer seja o cyberbullying, quer seja a visualização de conteúdos que não são nada adequados e até incorrer em outros riscos de segurança online, propriamente ditos, de falar com desconhecidos, de visualização de conteúdos não apropriados. E é muito importante neste contexto termos em conta a supervisão parental. As tecnologias vieram para ficar, a internet veio para ficar e não veio para ser uma babysitter, não veio para ser uma xuxa, não veio para ser só um entretenimento por si só que não carece de supervisão. Aliás, nós, no livro do Pássaro Nimas, que é uma história muito interessante de duas crianças, a Bárbara e o António, que percorrem vários mundos, não é? E um dos mundos é o mundo online e o mundo cá fora, e o mundo dos museus e o mundo do brincar e do pular, da música. Percorrem muitos mundos que lhes dão prazer. Não é só o mundo online no qual vivemos emoções positivas e prazerosas. Os outros mundos também nos permitem viver isso. Quase está aqui em confinamento. É mais difícil desfrutar de todos estes mundos e, por isso, cada vez mais a supervisão parental é importante. É importante aquela conversa sobre o que é a tecnologia, sobre as suas potencialidades, mas também sobre os seus riscos. E não tem que ser uma conversa chata ou difícil, tem que haver essa conversa. E provavelmente não é só uma conversa, é irmos conversando com os nossos filhos sobre este tema. Eu acredito, e tenho já várias experiências relativamente a isso, que aqueles presentes quadrados e retangulares que as crianças recebem ao longo do ano, seja no Natal, seja nos aniversários, que são a tecnologia, não vêm com uma conversa adicionada, não vêm com um acordo sobre o uso saudável da tecnologia. E este, de facto, é uma preocupação que todos nós, em geral, temos que ter, e acho que é uma mensagem muito importante a passar para as pessoas que nos estão a ouvir. As crianças precisam de balizas, de ter algumas regras, de saber com o que é que contam. E não é por nós, pais de hoje em dia, não temos nascido com a tecnologia, porque de facto não nascemos ainda com a tecnologia, ainda temos pais que não nasceram com a tecnologia, não temos essa experiência, que temos que ter receio de incutir aqui algumas regras, sob pena da criança não ser como um amigo, que o amigo tem sempre a tecnologia e ela deixa de ter, e então a nossa criança desfruta menos e está menos integrada na sociedade. Temos que olhar para o outro lado, que é, elas precisam de dormir, precisam de se alimentar bem, precisam de fazer exercício físico e precisam da tecnologia, mas é mais um, não é o único, é mais um. E nós, na investigação que temos vindo a desenvolver, temos percebido que há muitas crianças e jovens a adormecer com a tecnologia e a dormir com a tecnologia no seu quarto. Isto tem muito impacto na higiene do sono e tem muito impacto no comportamento. Porque uma criança que não tem uma boa higiene do sono, ou um jovem que não tem uma boa higiene do sono, no dia seguinte e consequentemente nos dias seguintes, não vai estar bem, não consegue estar atento, concentrado e produzir.
E quando não houve uma negociação prévia, ainda é possível apanhar o comboio, a psicóloga Ivone Patrão admite que é mais difícil, mas aconselha os pais a não desistirem.
O que pode ser feito nas situações que previamente não há uma conversa, que previamente já temos até situações de conflito sobre o número de horas, sobre o que está a fazer, as atividades que faz online entre pais e filhos, há um aspecto aqui muito importante, é os pais não darem por resolvida a situação desta forma, ou seja, por terminada a situação e baixarem os braços, olha, não podemos fazer nada. Podem efetivamente incitar uma conversa e uma negociação que vai ser muito mais difícil, porque estamos perante um jovem que tem muito mais poder de argumentação e que já tem muitas coisas conquistadas para o seu lado. Agora, não fazê-lo é a mesma coisa que entregar constantemente este jovem aos riscos e, sobretudo, a estas questões da dependência online, que é o que nós mais vemos. Jovens que os pais acabam por ter um estilo parental muito permissivo, acabam por conquistar grandemente muitas horas online e o acesso a conteúdos muitas vezes não adequados, porque muitos dos jogos que os nossos jovens jogam são para maiores de 16 anos, para maiores de 18 anos, e a maior parte dos pais nem tem este conhecimento. Portanto, é não baixar os braços, não esperar que a luta, que a negociação seja fácil, mas não a deixar cair. Claramente que não é aos 16 anos que nós vamos ter a password do e-mail do nosso filho. Provavelmente em quem começa a negociar e a falar e a aumentar a literacia digital no seu lar e a falar destas coisas das potencialidades e dos riscos online mais cedo, também aos 16 anos já não tem a password do e-mail do filho, porque já não é necessário, porque já se construiu confiança e cooperação e partilha. Isto não quer dizer que se tenha perdido o comboio. Uma das orientações que nós costumamos dar para estes pais, e sobretudo o perfil que aparece é o jovem, sexo masculino, dependente do jogo online, uma das orientações que costumamos dar e que são muito interessantes de ver o impacto positivo que têm, é que os pais também se interessem pelo aquilo que eles fazem online. Que não seja esta negociação só porque sim, só pelo número de horas, mas vamos lá, nos interessar no que é que eles fazem online, que geralmente tem a ver com o jogo, e é muito interessante ver pais a aprenderem também com os filhos a jogar, porque o jogo pode ser um hobby. E a partir desse encontro e dessa partilha, então agora já desenvolvemos hoje o nosso hobby, este hobby tem uma limitação no tempo, assim como também quando tem tempo para jogar futebol ou basquete, outros tipos de atividades.
Ou para não fazer nada, o tempo do aborrecimento é importante.
Que é aquela coisa, o que é que eu vou fazer? Porque eles não têm este tempo, nós não lhes estamos a dar este tempo. Nós estamos, não está na escola, ou não está na escola online, está na tecnologia, se não está na tecnologia, está a fazer atividades fora, das atividades lúdicas ou desportivas, e depois em casa é muito ecrã, não é? Pronto, portanto temos que reduzir o tempo de ecrã, aumentar o tempo de outras atividades que possam ser até feitas em conjunto em família, até para esta questão das competências sociais, de conversarmos uns com os outros, que é importante, e aquele tempo, e agora o que é que eu vou fazer? Estou aqui aborrecido, o que é que eu vou fazer? Isto também é importante, porque este tempo, nós já percebemos, quando eles chegam a este ponto, que eles vão sempre inventar alguma coisa para fazer e sai a criatividade. E isto até pode ser meia hora, não interessa. Interessa é que também o nosso cérebro é treinado para pensar, então não tendo nada para fazer, tenho que inventar. Pronto. Ou simplesmente olhar o que está à sua volta, porque muitas das vezes estamos com os jovens que estão a almoçar frente ao computador ou ao telemóvel, que é outro aspecto que nós criticamos e que não aconselhamos nada. A orientação deve ser, nas horas da refeição e do sono, não há tecnologia. Exatamente para que se desfrute do tempo da alimentação e que se perceba o que é que está a comer, a quantidade do que está a comer, que é o reparar, não é? O reparar do que está a acontecer à sua volta. Assim, também deve acontecer nestes momentos de não tenho nada para fazer, olhar à volta.
Olhar à volta, aborrecer-se, longe dos ecrãs por algum tempo. Ivone Patrão propõe que esse tempo seja incluído nos horários das crianças.